Vamos falar de vacina para o novo coronavírus. Todos sabemos, né? São necessários vários anos de pesquisas, ensaios clínicos, testes de segurança para desenvolver uma vacina. E não é diferente com o novo coronavírus. Neste momento, exatamente, agências de regulação, governos, pesquisadores, indústria farmacêutica, estão todos trabalhando juntos para criar essa vacina em tempo recorde. Agora a gente vai falar um pouquinho de tecnologia de vacina. A gente vai escolher um especialista para explicar um pouquinho o que é vacina com base em DNA, ou mRNA, por exemplo. Proteína recombinante de vírus. A gente vai entender essas linhas de pesquisa. Nós convidamos o professor Dr. Helder Nakaia, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ele é membro da plataforma científica Pasteur USP e integrante da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Imunologia. Professor Helder, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Professora, a gente tem várias dúvidas sobre essa questão da vacina. Primeira pergunta de todas, quer dizer, já temos a vacina para o novo coronavírus ou estamos num caminho muito próximo para isso?
Bom, a gente não tem uma vacina ainda, mas estamos rumando a uma vacina. Só que, como você mesmo falou, não é algo tão simples de liberar no mercado, né? A primeira e mais importante dos assuntos é a segurança. Então, o que está acontecendo agora é que as vacinas estão sendo desenvolvidas e já vão começar os primeiros ensaios em humanos para ver a segurança delas. E aí depois entra uma nova fase, que é a fase de você testar a imunogenicidade dela, ou seja, será que elas induzem anticorpos, será que induzem uma resposta imunológica que possa proteger contra a infecção? E aí depois vem a terceira fase, que é a que demora mais, que é para você ver a proteção mesmo da doença, né? Uhum. Contra a doença. Então, o que acontece é que vamos levar pelo menos um ano e meio, dois anos para isso estar no mercado e saiba que isso é um recorde, na verdade. É algo que seria muito, muito rápido.
Muito rápido. Eles têm usado, eles que eu me refiro, são os pesquisadores, os estudiosos, usado algumas informações da SARS, por exemplo, da outra doença, não é? Em que medida isso serve para o caso do coronavírus? É só para o tratamento, já quando a infecção está instalada no corpo? Ou pode servir também nesse caminho para fazer uma vacina?
Bom, com certeza, o que a gente sabia sobre os outros coronavírus, o SARS, o MERS, ajudaram no desenvolvimento dessa vacina. Então, eles já sabem mais ou menos quais são as proteínas que ficam na superfície do vírus, quais são as proteínas que o vírus usa para entrar nas células. Então, por exemplo, quando você quer desenvolver um fármaco contra o vírus, você usa desse mecanismo, obviamente, já sendo estudado para essa nova cepa do SARS-CoV-2. E para a vacina a mesma coisa, então eles já partiram de algumas proteínas que são imunogênicas e usam ela, obviamente, da cepa correta para criar essa vacina. A questão é que a maioria das tecnologias ainda não informa exatamente qual é a sequência de nucleotídeos que é usada para a vacina.
Uhum. Bom, pesquisadores do mundo todo estão nessa corrida, inclusive os pesquisadores aqui do Brasil, para determinar o genoma, a sequência do DNA desse vírus, né, que foi conquistado em 48 horas, isso foi uma conquista incrível do Brasil. O Brasil está, digamos aí, nessa corrida que é mundial. O que está sendo feito agora aqui no Brasil nesse momento? Então vamos entrar no detalhe, que tipo de vacina, com qual tecnologia? Eu citei, por exemplo, DNA, mRNA, proteína recombinante. Explica para a gente, professor Helder, o que são essas tecnologias?
Bom, a vacina, o que ela faz? Ela tenta preparar o sistema imunológico a responder contra uma subsequente infecção, certo? Então ela parte existem vários tipos de vacinas. Uma é você usar o patógeno atenuado, né? Um vírus atenuado que faz com que haja uma infecção. E aí o corpo aprende, obviamente uma infecção atenuada, a lutar contra o patógeno. Existe uma outra vacina que é a vacina de proteína recombinante ou subunidade, que você bota um pedacinho do vírus, uma proteína que o sistema imunológico vai usar para aprender a lutar contra ele. E aí vai induzir uma resposta imunológica. Então, uma vacina atenuada, ela tende a ser mais imunogênica, mas ela geralmente é mais reatogênica, ou seja, causa mais efeito adverso. Uma vacina de subunidade, uma vacina com vírus inativado, ela tende a ser menos imunogênica, mas muito mais segura, porque não há nenhuma infecção lá. E aí existem as vacinas de DNA ou de mRNA, que na verdade o que essas vacinas fazem é introduzir o pedaço, a sequência de nucleotídeos do vírus, que vai fazer com que as células humanas produzam essa proteína, apresentem essas proteínas para as células de defesa, e aí o sistema imunológico vai aprender a lutar contra esse vírus. Esses pedacinhos, eles não fazem o vírus inteiro, então não há uma replicação ou uma infecção. E aí, portanto, elas são muito mais seguras do que uma vacina atenuada. A questão é como é que você faz com que esses pedacinhos de DNA ou de RNA produzam e não sejam degradados rapidamente no corpo, né? Então, existem várias empresas que tentam modificar o nucleotídeo, tentam usar, tornar ele mais parecido possível com o mRNA normal de outro, para melhorar a eficiência das vacinas.
Entendi. Professor Helder, quem está fazendo isso, né? Eu li uma matéria sobre a Moderna, é uma dessas empresas que trabalha com essa tecnologia de mRNA. Acho que é essa que vai fazer o primeiro teste, nos Estados Unidos.
Existem várias outras. Existem a Moderna e a CureVac, que estão fazendo vacinas de mRNA contra esse novo coronavírus. Uhum. Existe a Inovio, que está fazendo uma vacina baseada em DNA para esse novo coronavírus. Existem também as mais tradicionais, que seria a Sanofi e a Bayer, fazendo a proteína recombinante. E, além disso, existem empresas chinesas também tentando fazer uma vacina.
Ah, então tem muita
gente. Só que a primeira
etapa,
como você mesmo disse, realmente temos que sequenciar, ver as sequências do vírus aqui no Brasil, se nós mesmos, se isso vai poder ser usado para imunizar todo mundo.
Aqui no Brasil a gente está tentando fazer, ou são pesquisadores brasileiros que estão nessas empresas ou em outros países ajudando nesse caminho?
Bom, no meu conhecimento, eu não sei se os brasileiros aqui estão fazendo. O que eu sei é que, por exemplo, nesse momento, na Universidade de São Paulo, um dos maiores especialistas em vacinas de mRNA da Universidade da Pensilvânia, o Norbert Pardi, está aqui justamente treinando pessoas a estudar e desenvolver essas próprias vacinas de mRNA. Então, no ICB, nessa exata semana, está rolando um curso e vai ter uma palestra na sexta-feira com esse especialista.
Ah, que interessante. Nesta sexta-feira.
Nessa sexta-feira.
Uhum. Só retomando, vai pelo menos um ano e meio ou já nos próximos 3, 4, 5 meses os testes darão alguma garantia na sua avaliação, professor Helder, para essa vacina?
Bom, Roxane, é um pouco difícil saber isso, na verdade, porque, por exemplo, o que eu sei é que demora 4 ou 6 semanas para a gente conseguir desenvolver um protótipo, aliás, para as empresas desenvolverem um protótipo, que isso já é um recorde. Aí depois demora 3 a 4 meses para você fazer a fase 1, para você ver se em humanos essa vacina é segura. Aí demora vários meses para você testar depois a imunogenicidade dessas vacinas. É difícil também estimar ela vai poder ser testada no campo, porque, por exemplo, com a vacina de ebola, quando a vacina de ebola ficou pronta, eu trabalho também com teste da vacina de ebola. Quando a gente começou a entrar fase 3, que aí quer imunizar um monte de gente lá, foi quando justamente a epidemia acabou da ebola. Então foi difícil a gente avaliar se a vacina realmente protegia ou se ela não protegia, porque não tinha mais casos. Então é difícil até saber se depois que essa vacina chegar no mercado, se ainda vai haver uma pandemia, ou se as pessoas que forem infectadas nessa leva vão se tornar já protegidas. Então vai ser difícil até avaliar se a vacina realmente vai funcionar. Mas eu acredito que, num tempo recorde, uma vacina vai ser liberada. Com certeza, duvido que ainda seja em poucos meses.
Entendo. E o que o senhor está dizendo, a gente não sabe quanto tempo ainda, até onde vai esse pico dessa epidemia, que
exatamente,
já é global. É uma epidemia global ou uma pandemia, isso a Organização Mundial de Saúde pode ou não determinar, mas a gente não sabe. China parece que já chegou no pico de número de casos e agora começa a diminuir. Na China, que foi o epicentro, né?
Bom, eu acho que existe uma grande chance tornar uma pandemia, obviamente que todos os governos estão trabalhando junto para evitar que sobrecarregue o sistema de saúde do mundo inteiro, né? Mas uma parcela da população mundial vai se infectar, e aí essa parcela vai ficar imunologicamente protegida uma subsequente infecção, né? Uhum. Mas é difícil estimar agora se como isso vai arrumar isso aí. Eu acho que quem tem que responder são os epidemiologistas aqui do Brasil que estão trabalhando com essas simulações.
E ainda tem muitas dúvidas, muitas perguntas não respondidas, né?
Exatamente.
Vamos lembrar que essa epidemia estourou em dezembro, no final do ano passado, na China. Bom, nós vamos continuar acompanhando. E qualquer novidade, professor Helder, estamos aqui à disposição para apresentar para o nosso ouvinte. Eu conversei com o professor Helder Nakaia, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, membro da plataforma científica Pasteur USP e integrante da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Imunologia. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, Luciano.